você nesse dia especial, nesse dia celebrativo, nesse dia de fazer história e nesse dia de também contar histórias. 25 de julho, nós estamos no Julho das Pretas, em um mês muito especial de mobilização e fazer valer e mostrar todo o empoderamento e força da mulher negra latino-americana e caribenha, a mulher negra brasileira, a mulher negra baiana, solterapolitana. E hoje nós temos aqui três representantes desse universo feminino para mostrar toda a força empreendedora dessas mulheres. Eu quero acolher com muito carinho, agradecer desde já a presença aqui no nosso programa Em Sintonia da Letícia Menezes. Ela é mestranda em educação, é estudante de pedagogia da Universidade Federal da Bahia, bacharela interdisciplinar em humanidades, é diretora de artes e produtora cultural há mais de 5 anos, com experiência na área de comunicação e matrigestora da ULABSI Laboratório Criativo. Espero ter falado certo, daqui a pouquinho ela faz a apresentação direito para a gente entender o que é o Laboratório Criativo, que na verdade é um negócio, né, social, que a partir da educação busca proporcionar democratização do marketing digital, sobretudo para a população negra. Daqui a pouco a gente conversa com a Letícia, já está aqui com a gente. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda.
Olá, bom dia, saudações, potências. Quero primeiro agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui. E vamos, que vai ser um programa muito legal.
Que legal. Bom também para a gente, uma alegria também estar aqui com você. Zuleima Santos, ela é publicitária, gente, ela é empreendedora, ela é coautora do livro Mulheres que Empreendem e Inspiram, inclusive esse livro que pode ser seu. Vamos fazer um sorteio para as mulheres que estão participando hoje aqui do programa. Então, se você quer adquirir esse livro, quer ter esse livro, quer conhecer a história de outras mulheres que inspiram, que empreendem, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e diga que quer participar do sorteio, porque já está valendo. Ela também é palestrante e empreendedora e trabalha 6 anos na área de gastronomia, com a confecção de sequilhos, pães, faz coisas incríveis. Ela fala sobre isso com muito orgulho, né, desse trabalho, e vai estar aqui hoje também para contar essa história. Zuleima, seja bem-vinda, bom dia, parabéns pelo seu trabalho.
Bom dia, Patrícia, obrigada, quero agradecer também pelo convite, né? Vai ser uma entrevista, né? Um programa incrível, obrigada.
Pois é, a Zuleima que trabalha aí também nessa área como publicitária, né? Divulgando o seu produto, divulgando o seu negócio. E a Jéssica Almeida, a Jéssica também é empreendedora há 4 anos, com Fala Jéssica, é uma empresa de gestão, gente, de redes sociais para mulheres negras e empoderadas, mulheres empreendedoras, que surgiu desde o ano de 2021. E esse é o desejo da Jéssica, ajudar outras mulheres que desejam impulsionar os seus negócios através do mundo digital. Esse é o caminho hoje, não dá mais para a gente fazer negócio, comunicar, se não for através das redes sociais. E que bom que a Jéssica está aí passando o seu conhecimento, o seu know-how, trazendo outras mulheres também para esse mercado. Bom dia, Jéssica. Fala, Jéssica, aí para a gente. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bom? Bom dia, Helena. Bom dia, Letícia. Para mim é um prazer estar aqui hoje nesse dia. O dia da Mulher Negra é um prazer, uma oportunidade, uma honra. E vamos juntas. Tem muito papo aí pela frente hoje, né?
É isso, gente. A gente já começa falando sobre o significado, né, dessa data, desse dia, mas de todo mês. Por que trazer o mês da mulher negra latino-americana? Por que que isso é importante? A partir da própria história de vida de vocês, de tudo que vocês passaram ou passam ainda, e daquilo que vocês estão projetando para o futuro de outras mulheres negras, né? As mulheres da família, aquelas que virão depois de vocês, aquelas que vieram antes, em honra àquelas que vieram antes, aquelas que estão ainda nesse momento presente, aquelas que virão, é preciso fazer história. E como que vocês veem esse data de hoje, a importância da data de hoje, e o que é importante construir também a partir desse momento presente que estamos vivenciando, tá? Começa então, vou começar do fundo, do fim para o início. A Jéssica foi a última que se apresentou, então a primeira que fala para a gente.
Então, eu vejo esse dia, dia 25 de julho, toda minha negra, afro-latina, como um dia muito importante para nós, mulheres negras. É um dia de luta, é um dia de marco, né? Sobretudo por toda a nossa trajetória, por tudo que a gente representa para essa nação, para esse país. Então, assim, para mim é dia de celebração, mas é principalmente um dia de luta.
Dia realmente de luta, né? Mas também de perspectivas. Letícia, e para você, como é vivenciar o Julho das Pretas? O que, é que você acha de importante nessa data e da mobilização inteira, né, desse mês?
Olha, Patrícia, eu acredito que é uma data muito, muito importante mesmo para a gente repensar e ter esse registro, né, para que as pessoas possam pensar socialmente e na prática sobre isso. Mas para mim ainda gera essa angústia de ser apenas um dia, sabe? A gente fala e exalta a mulher negra no dia 25 de julho, mas nos outros dias a gente segue passando pelas mesmas encruzilhadas, desrespeitos, racismos, sexismos. Então eu espero que, na verdade, dias como esse sirvam para ser multiplicados durante 365 dias, 24 horas, 7 dias na semana. E é importante a gente ter esse dia que marca. Mas mais importante que isso, eu acho que é praticar no cotidiano.
É um resgate, né? Preciso. Um dia seria pouco para celebrar e para fazer todo o resgate histórico de tudo aquilo que a gente... Todas as lacunas que foram abertas e que ainda precisam ser fechadas em relação ao empoderamento da mulher negra, ao reconhecimento do seu trabalho, à conquista dos direitos. É muita coisa que precisa ser feita ainda. Claro que um dia, um mês de mobilização é válido, porque a imprensa se mobiliza, fala-se muito sobre isso, tem muitos eventos em torno dessa data e desse mês, mas isso é pouco, é preciso muito mais, é o que a Letícia coloca para a gente. Zuleima, e você, o que é que você vê, como é que você vê o 25 de julho e também o mês todo, né, o Julho das Pretas?
Sim, claro. Hoje é importante, né, esse mês, porque esse dia das mulheres negras, porque cada dia que passa a gente vem melhor se posicionando, melhor dando voz ao nosso trabalho, aos nossos direitos, aos nossos deveres, porque a discriminação está aí. É difícil a gente falar, ah, discriminado. É sim, gente, existe. Não sei se vai acabar a discriminação. Cabe nós, mulheres negras, cabe nós, negros, né, correr atrás dos nossos direitos, nossos deveres, nosso próprio profissionalismo mesmo, né, do que a gente quer. E se posicionar no mercado, né, e as pessoas verem que a gente está ali como um ser humano, né, normal como qualquer um, que a discriminação não é realmente para existir. E isso, infelizmente, a discriminação está aí, mas a gente tem que dar voz, né? E o bom é que nesse mês se posiciona todos, a rede, são eventos que são realizados, e chamam a atenção, né? E cada vez, graças a Deus, é pouco, mas vai chegando aos pouquinhos, vai abrindo mais profissionais que vai chegando, a TV, as novelas, os eventos, a gente gritando, a gente falando, a gente dando palestra, e devagarzinho está chegando, e eu tenho certeza que um dia, né, é o que a gente quer, que chegue lá e tudo se normalize, né?
Um passo de cada vez, daí vai abrindo portas, né, Zuleima? Não pode se fechar, não acreditar que é possível. Eu acho que o trabalho de vocês, você, né, que tem um trabalho com grande visibilidade, inspira, porque cada menina, cada mulher, cada adolescente negra que vê a história de vocês e a história de tantas outras mulheres que fazem a diferença no mercado, que dão voz ao sonho de vocês, elas acreditam também que é possível para elas. Apesar de toda dificuldade, mas não pode ser um determinante, né? As dificuldades que ela passa, as portas fechadas, porque portas podem se abrir também a partir do momento que, antes de tudo, se reconhece esse poder interno que todas têm, que todos nós temos, independente, né, de cor da pele, da raça. É importante quanto pessoas, seres humanos, nós temos esse brilho interno e basta colocar esse brilho para fora. Não é fácil, a gente sabe das dificuldades, não vou minimizar aqui as dificuldades encontradas, mas vocês são a prova de que é possível. E aí, Letícia, a educação e a arte, né? Você como mestranda na área de educação, que tem também um trabalho, esse laboratório criativo que desenvolve projetos e democratiza, né, esse espaço digital, como é que a educação, a cultura e a arte podem ser também canais, caminhos para esse despertar, para esse desdobramento e para esse empoderamento da mulher negra? A educação ajuda, a arte ajuda como? E como o laboratório também tem ajudado essas mulheres? Por favor.
Eita, pergunta difícil, mas posso responder com a prática, né? Eu acredito que arte, educação e cultura são pilares fundamentais para que a gente esteja vivas, né? Então, a nossa ancestralidade sempre pautou isso como algo que é essencial para a existência. A gente não pode se desassociar disso agora, num momento tão necessário. Então, pensar a educação e todas essas propostas é para que, por exemplo, o Labici, né, ele chega justamente com essa necessidade. Quando eu comecei a estudar marketing digital por uma necessidade da pandemia, eu percebi que esse ambiente do marketing digital é extremamente consumido por pessoas brancas, homens, dominados justamente por esse público. E que um público como eu, que eu sou uma mulher negra, bissexual, periférica, acaba não sendo atingido e não tendo essas possibilidades, né, de estar nessa presença digital que é tão importante atualmente. Então, o Labici surge disso, né, para que a gente use a educação no sentido de capacitar essas pessoas, dar autonomia digital, para que elas tenham essa presença de forma incisiva, coerente com suas realidades, porque não adianta você me dizer que é para postar 20 posts em um dia e para uma pessoa que está no corre, ela não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tenta trazer isso para a realidade das nossas comunidades, seja para o público LGBT, que é IAPN+, seja para as pessoas negras, periféricas, mães, microempreendedores, e agora no segundo semestre também para pessoas surdas. Então, o objetivo do Labici é realmente que essa presença digital seja disponível para todo mundo. Isso se interliga muito com as nossas propostas ancestrais de seguir resistindo, de seguir vivo e viva, nessa proposta de utilizar as ferramentas que a gente tem. E, com certeza, a educação, a arte e a cultura são ferramentas primordiais para isso.
É para todos, né? É um caminho aberto que precisa ser explorado por todos. É um caminho que abre portas, dá autonomia financeira. É possível mostrar aquilo que se faz, não ficar só nos bastidores, mas mostrar para as pessoas. Então, a mulher negra também, através desses projetos que vocês realizam, ela percebe, né, tem a ferramenta e consegue ter tudo o que ela vai precisar para ela se colocar também no mundo, colocar a voz no mundo, mostrar os seus produtos e mostrar os seus serviços. É um espaço democrático que pode ser para todos, mas é preciso saber lidar, né, com essas ferramentas, falar a linguagem certa. E que bom que vocês fazem isso através do trabalho de vocês, dizendo para essas mulheres, sim, é possível. Esse lugar também é seu, a porta está aberta, então faça uso dessa ferramenta e coloque também seus produtos e serviços no mundo, co-criando com esse mundo que a gente deseja. Não dá para ficar só assistindo, consumidora de conteúdos digitais, mas promotoras, produtoras de conteúdos digitais. E aí a Jéssica também vem com essa proposta, com Fala Jéssica, que também é uma empresa que atua nessa área de redes sociais, né, Jéssica? E para mulheres negras e empreendedoras. Então, esse recorte que você faz, direcionado à mulher negra, com qual objetivo, o que, que você também pretende com isso, o que, que você acredita que está somando nesse cenário também das redes sociais, da comunicação digital, atraindo as mulheres negras para esse campo, para esse universo?
Então, eu criei esse negócio a partir da pandemia também, né, que eu percebi a necessidade da gente, enquanto empreendedora, enquanto mulher negra, se digitalizar, usar as redes sociais, a comunicação como ferramenta de potência mesmo. Eu entendo a comunicação como um direito fundamental que toda pessoa deveria ter, né? E aí eu faço esse recorte, sobretudo, principalmente, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher negra, né, que saiu de uma realidade periférica, e eu percebo que as mulheres, grande parte delas estão aí liderando famílias, sabe, são as chefas das famílias. Então, como é que a gente pode fortalecer, dar autonomia a essa mulher, para que ela tenha autonomia dentro da família, dentro do relacionamento, dentro da comunidade? E eu percebo também, e, né, eu costumo dizer que quando a gente começa, a gente é empreendedora. É uma pessoa só para fazer bastante coisa. A gente assume vários papéis, várias funções, para além do trabalho doméstico que a gente já faz dentro da nossa casa. Então, a gente está sobrecarregada. Então, assim, como que essa mulher, tão sobrecarregada, com tantas funções, desvalorizada, como é que ela consegue se potencializar, ter autonomia para oferecer seus produtos, oferecer seus serviços? Então, foi a partir daí que eu criei a Fala Jéssica, fazendo esse recorte racial sim, porque quando eu olho para o marketing, marketing digital, como a Catarina falou, de fato, ele é muito branco. Ele ainda está muito embranquecido, é enviesado para pessoas brancas, para homens brancos. Então, assim, não é essa a realidade que eu quero. Então, eu estou lutando, construindo uma realidade diferente, levando em consideração a vida e a realidade dessas mulheres. Eu não posso descolar dessa realidade. Então, assim, esse tem sido o meu objetivo, né? O meu papel. É, na verdade, isso é algo anterior, né? Bem antes da pandemia, mas só em 2020 foi quando eu consegui formalizar, de fato, foi quando eu consegui atender, né? E ajudar, digamos assim, outras companhias.
Verdade, o corre da mulher, e sobretudo a mulher negra, né? Que muitas vezes não tem acesso por uma questão histórica também, não porque ela não é capaz, mas porque teve mais dificuldade do acesso à educação, de acesso às informações, às ferramentas. Essa mulher que está correndo também, com toda a dificuldade para ajudar a colocar comida na mesa, a cuidar da educação dos seus filhos, não vai sobrar tempo para ela dar voz aos seus sonhos, né? Então, quem ganha isso? A quem interessa essa correria da mulher, essa luta da mulher? Porque se perpetua isso, né? Essa presença, essa não presença da mulher também nesses espaços. Então, que bom ter projetos como esse, que auxilia, que diz para ela é possível, que segura na mão, porque senão ela desiste, ela começa, ela até tenta, mas depois ela fala, bom, isso não é para mim, não dou conta, não é para mim. E a partir do momento que ela começa a se lançar, a fazer e ver que aquilo dá certo, traz retorno, ela vai se empoderando, vai se fortalecendo e vai assumindo esse espaço que também é dela. E aí, Zuleima, você vem de uma outra área, né, de uma área de gastronomia, mas também muito presente nos meios de comunicação, também nas mídias sociais, mas nas mídias convencionais, tendo a oportunidade de participar de vários programas, programas nacionais com grande visibilidade. E quando você também se viu nesses espaços, né, com a sua visibilidade, com o seu produto mostrado para o Brasil inteiro, para várias pessoas, e como é que é isso? Entender que é possível também. Como é que foi a sua trajetória? Foi fácil? Foi tranquilo? Ou que desafios você teve que enfrentar e ainda enfrenta até hoje para estar posicionada como você está com seu negócio, com seus produtos?
Desafios grandes, viu, Patrícia? Porque, assim, sempre quando a gente participa de alguns programas, de alguns projetos, né, que as pessoas veem como, poxa, que legal, grande, quem te indicou, não vem por trás o... Não existiu quem indicou, existiu eu trabalhar com qualidade, com responsabilidade, né? Tendo empatia não só pelo meu cliente, mas também pelo meu colega de trabalho, que também trabalha com gastronomia, trabalha com o mesmo produto que eu trabalho. Existe concorrência? Existe, mas eu acho que tem que existir concorrência com respeito, em primeiro lugar. Então foi isso que minha mãe me ensinou. Eu fui criada por uma mulher guerreira, que começou nessa área de gastronomia, foi a mulher que me inspirou. Comecei a trabalhar com gastronomia por causa dela, ela que me ensinou tudo, né? Quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu entrei justamente nessa intenção de, poxa, minha mãe já faz um projeto muito bom, um trabalho muito bom na prática, eu vou tentar entrar com a propaganda, com a divulgação. E assim, né, a gente começou, quando eu fiquei desempregada, a gente começou, teve um comércio aqui no bairro que eu moro, na Federação, e assim, foi um boom trabalhar com amor, trabalhar com, né, botando aquele amor naquele produto que você faz. Então, é um produto com qualidade. A partir daí, começou minha primeira matéria, né? Um cinegrafista que experimentou um produto, bateu na minha porta em pleno domingo com um jornalista que eu super admiro para fazer uma matéria comigo. Então, assim começou, né? Eu dando responsabilidade, né, voz a esse produto e chamando as pessoas também que trabalham nessa área, principalmente mulheres negras que se acham não ter capacidade de aparecer, de divulgar, de crescer. E não existe isso, né? O tema do meu livro, do livro que eu participo do projeto, o meu capítulo é O Amor Inspira. E o amor inspira realmente porque minha mãe, que foi minha grande inspiração, hoje ela não está mais aqui, eu resolvi dar continuidade a esse projeto. Muitas pessoas acharam que eu ia ficar em depressão, mas não, eu acho que a vida continua, não era isso que ela queria, e Deus vem me fortalecendo, abrindo portas, né, e eu vou agarrando a todo momento. Falando em projeto, deixa eu falar rapidinho, um projeto de workshop, que eu tô aqui, né, na prática para fazer, só falta, tô no papel para colocar na prática, justamente para ajudar essas mulheres, vamos nos ajudar, é uma reunião onde eu conto sim um pouco da minha história para inspirar algumas mulheres, mas não quero só contar a minha história, eu quero saber da história delas também, e a gente se ajudar, né? Vai ser um evento super agradável com coffee break, com os produtos daqui Paladar, que são os pequenos, as mais delícia. E cada um contar a sua história mesmo, a gente tirar uma foto, a gente se divulgar, a gente saber um do produto e serviço da outra. E divulgar nas redes sociais, uma acompanha a outra, assim que a gente se ajuda e as coisas vão melhorando e vão acontecendo dessa forma. Né? Eu acho que
coisa linda, precisa ter esse movimento, essa ajuda, essa mão que segura, né? Que vai abrindo aí os caminhos. Cada mulher é capaz de fazer a sua própria trajetória, mas fica muito mais fácil, né, quando alguém ajuda e dá esse apoio. E as nossas convidadas aqui têm vários empreendimentos, cursos, daqui a pouco vamos falar dos cursos que elas realizam, dos produtos também digitais e presencial que elas oferecem, né, para que possam ajudar as mulheres. Não só em e-book, mas cursos. O próprio livro aqui da nossa convidada que está disponível, você manda uma mensagem para a gente no 996813998. Nós queremos presentear aqui uma mulher negra, empreendedora, que está também se destacando, que quer colocar a sua voz no mundo, e tenho certeza que a partir dessa obra, desse livro, Mulheres que Empreendem, que Inspiram, pode inspirar muitas mulheres que estão aqui. Quero saber agora de vocês, meninas, as mulheres têm toda uma questão de conjunto de crenças, né? É um contexto de crise. Por que essas mulheres, às vezes, elas se sentem presas, amarradas, não querem empreender, ou seja, abrir seu próprio negócio? Eu conheço mulheres incríveis que têm um trabalho maravilhoso, fazem na parte, né, na área de alimentos, de gastronomia, cozinham muito bem, mas estão ali restritas às suas famílias, cozinhando para os filhos, para os maridos, para a família, nada contra, tudo bem, mas elas sabem que elas podem ir além e podem estar colocando seus produtos para um número maior de pessoas. Mas elas não fazem isso, não dão esse passo, não empreendem. Então, eu queria saber de vocês que são empreendedoras, que também trabalham com essas mulheres, o que vocês ouvem, o que vocês absorvem delas? Quais são as crenças que estão nessas mulheres que fazem com que elas, mesmo sendo potências em vários setores, não deslancham, não colocam seus produtos e seus serviços no mundo? O que está por trás? Quais são as crenças determinantes e limitantes que podem estar travando aí essas mulheres?
Além de ser o medo, eu acho que também é o apoio, né? O apoio de um companheiro, de alguém que está ali, da sua família, para poder estar empoderando e dando um apoio legal para poder você crescer e se fortalecer e ter coragem de fazer. Porque eu também conheço algumas mulheres, sim, que trabalham muito bem. Por exemplo, são casadas, o homem machista, né? Não vai querer que a mulher ganhe mais do que ele, ou que saia na frente, que, né, tenha uma independência financeira, porque às vezes depende dele, então ele não vai querer isso. Critica, né, não dá um apoio, e aí a mulher se frustra, às vezes sabe, todo mundo está falando que ela faz bem, que ela faz um produto bem, que é um serviço de qualidade, produto de qualidade, mas ela não tem essa coragem por um apoio e também pela dificuldade de até você conseguir ir até uma agência para tentar conseguir um crédito, né, para poder ter seu negócio, ter um capital de giro. A burocracia hoje é muito grande. Então, assim, as pessoas falam, poxa, você tá bombando. Não, é ousadia. Eu sou ousada mesmo. Porque se eu for ficar esperando, um crédito, alguma coisa, não existe. Graças a Deus aqui, como eu comecei com minha mãe, meu pai super parceiro, meu irmão também, aí eu venho crescendo, agora focada mais eu, mas tem que ter força, tem que ter fé, tem que sim, a pessoa, mulheres que inspiram, que você admira, você lê, você ir atrás, você vê vidas, e ter sua independência sim, porque eu acho que quem está do lado, às vezes quer que você cresça junto, mas às vezes também não quer, né? Não quer que você se destaque. Aí a mulher se frustra, fica ali em casa, fazendo a comida para os filhos, para a família, também nada contra, mas hoje em dia está crescendo muito, né? As mulheres estão se empoderando, estão crescendo. E eu acho que a tendência é essa.
É isso aí. Letícia, o que está faltando para essa autonomia feminina, né? Será que as mulheres precisam de alguém que autorize? Elas não se autorizam, elas não se lançam. E por quê? O que segura aí essas mulheres, muitas vezes, de colocar os seus negócios no mundo?
Bom, Patrícia, eu acredito muito que a maior crença limitante de uma mulher negra é o racismo, né? A gente também não pode colocar isso no... falar de uma temática dessa e não trazer o racismo institucional, o racismo de diversas formas, e de uma forma geral traz aí essa posição para a mulher negra, né? De ganha menos do que os homens, seja homem branco, seja homem negro, a gente ganha menos, seja as condições de trabalho, seja familiar, toda a estrutura faz com que a gente já se sinta inferiorizada. Não seria diferente assim no mundo do empreendedorismo. Eu acredito que se fosse mais nesse lugar de dica, né? Nosso processo todo foi com empreendedorismo, né? Acho que a gente também, às vezes, não tem esse conceito de empreendedorismo como a nossa ancestralidade trouxe. Minhas avós eram empreendedoras. Se elas vendiam a força de trabalho dela para conseguir dar sustento aos filhos dela, elas eram empreendedoras. É porque a gente caiu nesse lugar do empreendedorismo glitter, né? Clichê do... ser um empresário de terno e aí é empreendedor. E aí, às vezes, a gente não se enxerga nesse lugar. Mas eu, por exemplo, só empreendo porque eu tive mulheres na minha vida que também me ensinaram isso de forma direta ou indiretamente, que é possível a gente estar em qualquer lugar que a gente queira e que, às vezes, a necessidade também vira um palco, né, para muitas coisas, para muitas oportunidades. Então... Se fosse para dar uma dica dentro dessa nossa situação tão difícil, seria essa, né? Acreditar na nossa ancestralidade, acreditar nas forças superiores, acreditar que a gente também tem essa capacidade, mas sempre buscar as referências nas mulheres que são importantes para a gente, né? Inclusive, quero saudar aí minha mãe, que provavelmente ela está ouvindo, meu pai também, porque a gente também não pode falar de mulher negra sem também falar dos homens. E toda a minha ancestralidade, né? Minha avó Jasmine, Cinha, todo mundo que faz com que isso agora seja possível, como até a nossa companheira aqui falou disso, né? Da importância de ter gente perto, a gente não consegue empreender sozinho, é um processo bem delicado, mas que a gente possa estar sempre fazendo essas movimentações, escrever um livro, que bom que tem Jéssica aqui também, então significa que a gente já está se mobilizando cada vez mais, né? Para termos, ocupando diversos espaços. Então, eu acredito que é sobre isso aí, se apoiando aí devagarzinho, mas também não esquecendo que não é algo individual, que não é incapacidade nossa, e sim algo estrutural que faz com que estejamos nessa condição.
Exatamente, né? Tem todo um contexto aí que muitas vezes não leva essa mulher a empreender. Muito linda essa sua fala, desse reconhecimento, desse empreendedorismo das mulheres que estão aí guerreiras. Muitas vezes são mães solo, né? Levando toda uma família com o seu trabalho, com muita dignidade, com muita luta. Claro que o empreendedorismo não é só essa questão formalizada do trabalho, quem está no dia a dia, quem está vendendo, quem está fazendo o seu da forma que é possível, da melhor forma, com os recursos que tem nesse momento, isso também é válido. E importante também ter vocês aí que apoiam para dizer essas mulheres, vocês podem ler os seus produtos, podem chegar mais longe, sua voz pode chegar mais longe, e muitas vezes falta ela, e não esse recurso interno de capacidade, de conhecimento, de gestão, mas as ferramentas para chegar lá. E que bom que vocês estão fazendo isso por essas mulheres, honrando o trabalho delas e abrindo caminho para outras. Então, já quase aí no finalzinho do nosso programa, um minuto para cada uma poder falar um pouco do que vocês estão fazendo, dos cursos, de projetos, como as mulheres podem se inscrever, como vocês podem chegar até o trabalho de vocês, tá? Começo então por você, o Fala Jéssica. O que o Fala Jéssica está colocando aí à disposição das mulheres, Jéssica? Deixei também os seus contatos.
Maravilha. Eu queria falar uma coisa também bem rápida, é que não dá somente para a gente colocar nas nossas costas, né? Nas costas das mulheres, porque, de fato, como a Letícia falou, é um problema que é estrutural, existe essa tendência de que a gente faz tem pouco ou nenhum valor. Então, eu trago a importância também da gente ter a coletividade, sabe? Ter ali o apoio, pessoas próximas, instituições. Eu, por exemplo, faço parte também de uma instituição de mulheres negras que apoia, incentiva a autonomia nossa pelos direitos, sabe? Então, assim, eu acho que isso é importante. E sobre o meu trabalho, atualmente eu tenho oferecido meu serviço de gestão, mentoria, então, tanto serviço para a pessoa que quer ali começar, dar o primeiro passo, para as mulheres que querem aprender como colocar em prática o seu trabalho com essas duas vertentes. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, está aí o Instagram, Fala Jéssica, com dois anos no final, tem um site também, www.falajéssica.com.br.
Obrigada, querida. Letícia, também, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Você que traz aí o seu curso, né, Coriar, de marketing digital, e que está, inclusive, com inscrições abertas. Por favor, suas considerações finais. Obrigada por ter vindo.
Obrigada,
Eu que agradeço, espero que espaços como esse sejam comuns para a gente, e muito importante você dar essa oportunidade, né? E que outras pessoas também se mobilizem para isso. Então, o Labici tem um trabalho bem parecido com o Jéssica, e a gente já vai aí fazer essa parceria depois, viu, Jéssica? Mas a gente também tem trabalho social media, mentorias, consultorias, a gente tem ensaio fotográfico, tem ilustração, tem identidade visual, tem vários processos para ajudar as pessoas a se projetarem no universo do mundo digital e também no mundo dos seus projetos, enfim. Mas a gente está aí com o curso aberto, com as inscrições abertas, como você falou, que é o curso Curiá, Marketing Digital para Afroempreendedores. O curso está custando R$ 40,00. A gente tem 3 horas e 30 de carga horária, temos coffee break, material de apoio, vai ser presencial, vai ser lá na Casa Preta, no dia 30, a partir das 14h30. E eu também dei a louca, eu vou dar 25% de desconto para as pessoas que falarem lá comigo no meu WhatsApp, que é 986140954, falar que ouviu aqui a gente na rádio, que eu vou dar 25% de desconto no curso. O curso já é barato e ainda dando esse desconto, não perco essa possibilidade. E além disso, vocês podem se inscrever pelo site, que é abre.ai/curso-curiá. E também sigam o Olabici nas redes sociais, olabici.cria no Instagram. Muito obrigada.
Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Vou passar tudo para vocês aí, nosso grupo em sintonia. Finalizando também, rapidamente, aqui a nossa convidada, que também tem produtos maravilhosos, sequilhos que estão aí na cidade e que podem ser degustados, podem ser apreciados por vocês. Zuleima, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada a você, Patrícia. Um prazer participar, né, desse programa junto com as meninas. Parabéns pelo trabalho, meninas. Obrigada a todos que estão assistindo, amigos, clientes, né? Eu queria mostrar para vocês o livro, né? O livro aqui, Mulheres que Empreendem Inspira, é um projeto da Fernanda Groba. E aqui tem 20 mulheres empreendedoras, cada uma contando uma história, né? Um capítulo da sua história. Eu sou uma das 20 mulheres, tá? Histórias incríveis de superação, reais realmente. E assim, tá um sucesso. Eu hoje distribuo meus produtos para empresa